Estamos aqui com Ayrton Spies, ex-secretário da Agricultura de Santa Catarina e que participa aqui da pré-assembleia realizada pelo sistema CEPAR na região oeste. Senhor Ayrton, o senhor abordou a questão da competitividade e sustentabilidade, né? Gostaria que o senhor fizesse um rápido resumo do que abordagem que o senhor fez e esse foco aí para as próprias cooperativas.
Falamos principalmente sobre a necessidade das organizações e os próprios produtores, né, se ajustar continuadamente a novos parâmetros de concorrência saudável para sobreviver, né, e persistir, durar, né, dentro desse ambiente econômico em que nós estamos inseridos. Então, os fundamentos e os princípios que dão essa condição de sustentabilidade e competitividade são importantíssimos para que as cooperativas e todos os seus negócios sejam estruturados para dar resultados. E um detalhe que tem algumas coisas que são internas às organizações, né, que a sua própria eficiência interna, e tem outros fatores que são externos, como, por exemplo, a logística, a infraestrutura, a parte de legislação, a burocracia, o sistema tributário, o sistema trabalhista, né? A educação que fornece a qualificação dos trabalhadores para as organizações, tudo isso também afeta a competitividade. E para os, principalmente, o setor agropecuário, isso é extremamente importante porque o Brasil é superavitário na produção de alimentos e precisa exportar, senão nós não temos aonde colocar toda a nossa produção. Então a nossa competitividade hoje ela tem que ser já analisada também pelo prisma do mercado internacional. E para poder bater em todas as portas do mercado internacional, apresentando produtos de alta qualidade, produzidos a custo competitivo e principalmente dentro de uma organização logística que seja capaz de oferecer esses produtos onde quer que o consumidor esteja no mundo. Então, ao preparar os seus negócios para serem competitivos, a gente também consegue garantir a longevidade, a sobrevivência das organizações ao longo do tempo. O Brasil está cheio de exemplos de organizações que não fizeram o dever de casa e sucumbiram, que são faliram, enfim, desapareceram. E outras que têm histórias muito bem construídas de sucesso de longa duração. E é claro que o sistema cooperativo do Paraná é um exemplo de sucesso. Nós vimos a apresentação dos resultados de 2018, que são bastante animadores, e principalmente num país que passa pela sua pior recessão. Ou passou, né, porque tecnicamente saímos da recessão em 2017, mas o crescimento ainda é muito baixo, 1,1% agora em 2018. Então a nossa economia ainda anda com o freio de mão puxado, mas nós discutimos aqui justamente todos os princípios e fatores que precisam também ser mudados no Brasil para tornar a nossa economia mais competitiva. O Brasil figura hoje no ranking mundial de competitividade em 72º lugar, ou seja, a posição 72, mesmo tendo a 8ª maior economia. Então, é claro que o Brasil tem muito dever de casa a fazer. E ao fazer o dever de casa, o Brasil vai melhorar muito.
O senhor até destacou a importância de ver mercados que, evidentemente, já são potenciais, né? A própria China, a Índia, né? Nós temos que produzir alimentos internos, mas também olhar para esse olhar externo, né?
Exatamente. O Brasil tem um potencial no agronegócio muito superior ao consumo interno. Nós temos 208 milhões de brasileiros hoje, mas o mundo já tem 7,4 bilhões de consumidores e, segundo a ONU, vamos ser 9 bilhões e meio lá para 2050. E existe um contingente muito grande de pessoas em países emergentes que ainda não se alimentam adequadamente porque não tinham poder aquisitivo. E o melhor exemplo disso é a China, que tem 1 bilhão 350 milhões de habitantes e a população cresce a menos de 1%, mas o consumo de alimentos deles cresce a 11%. O que é que impulsiona tanto o crescimento de alimentos? É porque são milhões de pessoas que vivem muito precariamente e como a economia do país vem crescendo, cerca de 40 milhões de chineses, que dá mais ou menos uma Argentina inteira por ano, migram das vilas para as cidades com maior poder aquisitivo, com empregos melhores. E a primeira coisa que eles passam a consumir em maior quantidade é alimentos, alimentos mais sofisticados. Então, nós estamos diante de três grandes ondas de consumo de alimentos que estão se abrindo para o Brasil. Uma é a própria China, que já é uma realidade, como eu falei. Eu estive na China agora em novembro com o ministro Blairo, visitando esse mercado e vendo como é o potencial. A segunda onda vem logo atrás, é a Índia, que tem 1,3 bilhão de habitantes. E depois virá ainda a África, que é um continente com 54 nações, onde também as pessoas ainda são muito pobres, mas o crescimento da economia vai trazer boas perspectivas de aumento de consumo. Claro, a própria América Latina também tem outros países, mas eu estou falando de mercados gigantescos. E para quem tiver competitividade, quem tiver eficiência, né, vai conseguir participar desses mercados muito promissores. O agro brasileiro, na verdade, ele tem muita eficiência interna dentro das propriedades, mas ainda sofre, né, com gargalos muito grandes de logística, de infraestrutura, do ambiente de negócios, né, que é hostil em termos de burocracia e insegurança jurídica. E eu chamo isso, no conjunto, né, aquilo que se chama de custo Brasil, né, de bons problemas. Por que bons problemas? Porque eles têm solução. O país já deu uma guinada agora no seu modelo político, nas suas perspectivas de dar mais liberdade econômica, né, de dar mais espaço para o empreendedorismo. E se isso eventuar, né, se isso der certo, como deve dar, nós vamos ter um país muito melhor, combinando a nossa eficiência e capacidade interna com o gigantismo dos mercados que estão se abrindo, como você bem perguntou.